pessoal, então, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu conheço a Gabi também já faz o quê? Pelo menos uns 16 anos. Eu conheci a Gabi trabalhando numa academia que era para terceira idade, grupos especiais. A Gabi foi fazer estágio lá, a gente ficou amiga desde então e a gente trilhou um caminho muito parecido na educação física. É, fora tudo que a gente já tem a ver, a gente acabou trilhando um caminho muito parecido na educação física. As duas acabaram indo para o caminho da área da saúde, no sentido de prevenção, reabilitação cardíaca. Então, Gabi, muito, muito obrigada por ter topado. É um prazer tê-la aqui.
E... estou aqui com ela, um prazer inigualável.
E me conte um pouco sobre você, Gabriela.
Falar um pouco de mim, meu nome é Gabriela, eu tenho 36 anos e eu sou formada em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício e reabilitação cardíaca. Tive o prazer de fazer um curso de reabilitação cardíaca da professora Cláudia Forjas com Andrea, fizemos juntas esse curso. E eu me apaixonei pela reabilitação cardíaca no segundo ano de faculdade e acabei trilhando meio que minha vida nisso.
Eu fiz quase a mesma coisa que a Gabi, eu me formei em educação física, fiz o curso da Cláudia Forjas com a Gabi e ela foi para o INCOR fazer o aprimoramento dela. E eu fui para o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e lá eu fiquei também quase 2 anos, então a gente tem muitas semelhanças no nosso caminho. Mas chamei você por quê? Porque eu sozinha para falar de reabilitação cardíaca achei muita responsa, então chamei alguém que confio muito para falar. E aí, para começar, eu queria te fazer uma pergunta simples e direta. Quando a gente fala em reabilitação cardíaca, o que, que quer dizer? O que, que é reabilitação cardíaca?
Bom, na verdade, a reabilitação... agora eu vou dar uma colada aqui do site da OMS.
Uma cola? Ninguém tá vendo.
Tá perguntando meu signo. Meu signo é Áries, tá? Áries, ascendente em Sagitário.
Jesus.
Mas voltando aqui. A reabilitação cardiovascular é um conjunto de atividades necessárias para assegurar as pessoas com doenças cardiovasculares, pleonasmo vale 2, condição física, mental e social ótima, que lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar normal, quanto seja possível na sociedade. Resumindo, a reabilitação cardíaca é para trabalhar a condição física, mental e social do indivíduo para reintegrar na sociedade, é feio, né? Mas para que ele mantenha o seu papel na sociedade, seja lá qual for o desejo dele.
Eu tive a mesma experiência, imagino, e eu também, a Gabi estava mais atualizada do que eu na área, porque se manteve... Não, é verdade, porque além de tudo, estava estudando ontem, né, coisa que eu não fiz, então, assim...
Eu vou mentir.
Mas, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, quando a gente fala de reab, de alguém que teve um episódio e que teve alguma questão de saúde relacionada à parte cardiovascular... e precisou ir para o hospital, a gente começa a falar da reab dentro do hospital e que não é feita, ela é dividida em 4 fases, ou era, né? Aí você me corrija se eu tiver errado. Essa primeira fase é lá no leito mesmo, em que a pessoa teve um infarto, está internado e lá no leito mesmo, e essa primeira parte de reab que é no leito é feita por um fisioterapeuta.
Isso, então é feito exclusivamente, né, basicamente pelos físios, tudo. Eu trabalhei num serviço particular de reabilitação cardíaca, de um serviço suplementar, e lá eu fui acompanhar um dia um físio, e assim, segundo dia pós-operatório, o cara abriu o peito, botou as pontes e tal... Segundo dia já tá andando no corredor, erguendo o braço. Terceiro, quarto dia, geralmente eles têm alta de terceiro, quarto dia pós-operatório e subindo escada. Assim, a físio é essencial. Antigamente, as pessoas infartavam e era, não, descansa, descansa, fica na cama, não pode fazer esforço, não pode fazer nada. É, hoje em dia isso está totalmente, né, ultrapassado faz um bom tempo, graças a Deus, e é o quanto antes. Quanto antes, melhor, né?
Melhor ainda.
Então, já no próprio leito, já começa a atividade e tirar o cara do leito. É tirar o paciente do leito.
Aí a gente vai para a fase 2, que também é feita por um fisioterapeuta, também é dentro do hospital, mas a pessoa já não está mais internada. Confere,
isso,
produção?
Isso, a fase... Confere, produção. A fase 2 é no ambiente ambulatório, hospitalar, e aí já o educador físico já começa a atuar, né? Que aí é um conjunto, né? Porque eu, graças a Deus, eu tive muita sorte de trabalhar com fisioterapeutas maravilhosas, Fernanda Baltazar, Thaís Pellegrino, e é muita troca nessa hora. Porque a gente tem de tudo. A gente tem paciente que chega pra gente e não consegue levantar o braço, ou tem algumas questões respiratórias mais preocupantes. Mas tem paciente que chega pra gente na fase 2 que o cara já tá andando na esteira, já anda 5, 6 por hora, dependendo da altura. E aí o nosso papel é periodizar o treino, educador físico mesmo. Então, de acordo com os limites estabelecidos pelo médico, muito importante, triagem médica para segurança nossa.
E é dentro do ambiente hospitalar, ambulatorial.
Dentro
ainda,
do
né?
ambiente. E
fase 2
que foi, onde eu atuei mais tempo, foi nessa fase, né?
Aí, pessoal, então a gente tem a primeira fase que é no leito, a fase 2 e a fase 3, que são dentro do ambiente ainda ambulatorial hospitalar. No Dante Pazanese eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que era preparar a fase 4. A fase 4 nada mais é quando a pessoa para de treinar dentro do ambiente hospitalar, ambulatorial, e tem que treinar fora desse ambiente, ou seja, em casa ou numa academia. E é aí que vem a parte que eu tenho mais trabalhado desde então, e que eu imagino que a Gabi também se mantenha trabalhando desde então, mesmo depois que saiu do serviço particular de reab, que é trabalhar com esse pessoal que teve ou tem algum problema cardíaco e que precisa fazer atividade física para sempre agora.
Então, com certeza. Lá no próprio serviço que eu trabalhei, eu já fazia a fase 4, eu fazia um ambulatório de supervisionado à distância, que a gente chamava. Então, era uma consulta. O paciente tinha uma consulta comigo, eu prescrevi uma planilha. Aí você vê de cada um, né? Tem paciente que trazia planilha meticulosa, tinha paciente com planilha de Excel, sabe? De tudo. Mas a nossa preocupação, primeiro, quando eu comecei a trabalhar lá, era muito número, sabe? Quanto melhorou o VO2, qual foi, sabe, qual que é a capacidade dele, como é que foi, eram valores numéricos. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que se o cara se mantém ativo, já é um ganho, porque é incrível a quantidade de pacientes que pararam de fazer exercício depois da alta do programa supervisionado.
É difícil, né? Continuar sozinho é muito mais difícil. E eu queria aproveitar uma das coisas que eu ia falar, você até começou a falar, e que eu acho que é bacana a gente colocar. Porque eu acho que tem muito mito, né? E tem muita coisa que tem muita desinformação que faz com que as pessoas que têm qualquer problema... E às vezes a gente fala de problema cardíaco, tá, pessoal? Não é só quem teve um infarto, né? Gabi pode até também falar mais sobre isso. Mas assim, se você é hipertenso, você já está encaixado neste meio. Confere, produção?
Não, e até... Confere. E até, tipo, o pessoal que tem obstrução periférica, claudicação, que tem as artérias da perna obstruídas... AVC também, né, o próprio derrame, o pessoal acha que não, que lógico que dependendo da condição do derrame, precisa de uma reabilitação neurológica, mas é tudo cardiovascular, né?
Sim.
Tudo vaso, é tudo cardíaco.
Então, primeira coisa é a gente entender que quando a gente fala de atividade física para reabilitação cardíaca, a gente entra numa outra área também, que é a da prevenção. Que eu acho que hoje em dia, de uns tempos para cá, está bem mais valorizada, está todo mundo entendendo que a prevenção é muito mais eficaz do que tentar resolver o problema depois que ele acontecer. Mas o primeiro mito que eu acho que a gente tem que deixar de lado e fazer com que as pessoas entendam que não precisa ter medo de fazer atividade física é entender que o movimento cura, não a falta dele.
Com certeza. A gente foi criado para se mexer, né? Não para ficar parado, né? E isso que é muito, muito perigoso, né? A gente precisa quebrar esse paradigma que ainda existe, né? Estamos aqui em 2020 e ainda há o paradigma do lance do cara teve um problema de coração, infartou, abriu o peito e agora vai ficar aí, deita, descansa. E é muito curioso que isso acontece muito com uma coisa curiosa que acontece com o paciente valvar. Quem tem problema de válvula. Quem tem problema de válvula do coração geralmente fica muito cansado. Fica muito cansado, não consegue andar, não consegue subir escada. E aí o cara troca a válvula, tá tinindo, zero bala, e a família não deixa. Não, não pode. Não isso, não aquilo. Agora que tá trocado, que tá chegando oxigênio em tudo, que tá tudo funcionando normal, a família breca. Então por isso que é importante, desde o leito, né, desde o pós-operatório, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas frisarem essa importância de autonomia, né? A gente precisa ensinar, né?
Exatamente.
A educação é muito...
Então, a gente já parte da premissa de que o exercício é o remédio para muitas coisas.
Eu vi vários artigos que falam que o exercício... é a polipílula, né?
Total.
O exercício ajuda no diabetes, no colesterol, na perda de peso, na ansiedade, no estresse, na pressão, né?
E até por meios não diretos, né? Porque na pressão... E aí eu acabo falando mais disso porque o meu TCC na faculdade foi sobre efeito hipopressórico, então o efeito do exercício em baixar a pressão.
O seu também foi?
O seu também?
Ai, a gente é muito sister.
Nossa.
O meu foi, mas foi só com resistido.
O meu foi com aeróbico.
Foi exclusivo e resistido.
Ai, a gente se completa, tá vendo?
Ai, gente, essas geminianas, adoro.
E aí, pessoal, uma coisa que é fato, assim, tem toda uma questão fisiológica de como o exercício, de fato, diminui a pressão. Eu vou falar da hipertensão agora, mas isso funciona para todas as outras... síndromes metabólicas que a gente pode citar aqui, mas tem uma questão também que indiretamente, se o exercício diminui o estresse, ele diminui o nível de cortisol no seu sistema, que se você tiver ele elevado, porque você está estressado, vai aumentar a sua pressão. Então não é nem só uma questão do tamanho, do calibre, da rigidez,
do endotélio, do vaso.
Exatamente, tem uma questão também que tem a ver.
Os baroreceptores também. E aí, que assim, eu trabalhei nesse serviço particular 4 anos e os pacientes ficavam em média 3 a 6 meses lá com a gente, alguns menos, outros mais. Mas uma coisa que eu percebi é que tem algumas possibilidades. Uma delas é você ser picado pelo bichinho do exercício. Então, eu tive paciente que chegou lá assim e falou: eu vou ter que vir aqui 2 vezes por semana?
Tudo isso, né?
Mas eu trabalho, mas não sei o que lá. E esse paciente, a gente até ganhou um apelido, porque a gente fala mochila de criança. Ele até alta, ele ficava... manipulando a médica para se manter na reabilitação. Então foi uma pessoa que, tipo, no início não queria e hoje é apaixonado. A gente se conversa pro WhatsApp até hoje. Eu tô falando de 2014, estamos aí em 2020. E tem também o lance da pessoa que vê o exercício como um fator de estresse. Isso é muito complicado. A gente vê nas academias, assim, a gente que trabalha em academia, chega um aluno e fala assim, ah, então eu preciso fazer exercício. E a gente sabe quanto tempo o aluno vai ficar. A gente sabe que ele não gosta.
Não vai durar.
Não vai durar. É, então, também tem esse outro lado do tipo do... do fator estresse de exercício, porque a pessoa não gosta, não quer. E aí fica muito complicado.
Sim. Eu acho que eu tenho visto muita gente que não gosta, mas que está aceitando que o exercício é um remédio necessário. E isso que você falou é muito importante. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se mantém atualizada, a gente vai vendo que o exercício resolve quase tudo. E assim, eu sei que estou puxando a sardinha para o nosso lado, professora de educação física e tal, mas não é. O ano passado, e assim, quando eu estava estudando, quando eu estava na Reab do Dante, a gente falava muito do exercício aeróbico. A gente tinha muitas, e a gente ainda tem mais pesquisa sobre os efeitos da caminhada, os efeitos da corrida, do que sobre exercício resistido. E a Gabi falou que o TCC dela foi sobre isso, e é muito legal ver. O ano passado eu fui no simpósio da Cela Física, lá do Dr. Santarém, e o quanto está tendo de pesquisa agora sobre o exercício resistido, sobre musculação, porque também era um mito antes, né? A musculação é perigosa.
Super! Eu lembro que a gente tinha um aluno lá na academia de Moema, que a gente trabalhou juntas, que ele vinha com a pressão 19 por 10, né? Ele era tipo uma pressão super alta, tinha os joelhos assim, total no cavalo, e era isometria. Como é que a gente vai fazer cadeira extensora, agachamento com um senhor de 90 anos que vinha de bengala? Aí era isometria. Era isometria, e falou assim, gente, a gente tá fazendo isometria. Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Eu acho até legal a gente falar de uma maneira bem fácil de entender. Pensa assim, galera, o sangue sai do coração e tem que chegar no corpo inteiro. O coração é a bomba que faz ele chegar no corpo inteiro. Ele vai até o pé.
É a caixa d'água.
Exatamente, ele vai até o pé, o sangue tem que voltar, né? Tem que subir. E aí, assim, o músculo, ele faz também esse movimento de empurrar o sangue de volta e de bombear o sangue. Então, assim, quanto mais forte está a minha musculatura, melhor o sangue vai ser bombeado. Então, assim, a gente ajuda o coração. Então, não é só uma questão do meu VO2 estar melhor, porque eu estou fazendo bastante caminhada. Eu tenho muita gente que fala, ah, não, mas eu caminho 3 vezes por semana. Tudo bem, é legal, é muito melhor do que não fazer nada, assim, sem dúvida nenhuma.
Qualquer exercício é melhor do que nenhum.
Exatamente.
Super concordo.
Porém, se você tem chance de fazer musculação, assim, também vai te ajudar na parte cardiológica, na parte vascular, na parte de independência, porque é uma coisa que a gente precisa lembrar também, quanto mais a gente envelhece, mais músculo a gente vai perdendo. E quanto mais a gente envelhece, menos independente a gente tende a se tornar. Que assim, quanto mais forte eu estiver, mais eu vou me manter independente. Que eu acho que é o terror de todo mundo pensar que um dia vai depender de alguém.
Com certeza. E nós, mulheres, nós já perdemos massa muscular a partir dos 30 anos. Entre os 30 e 40 anos, a gente perde 5% de massa muscular. E quando chega a menopausa, isso despenca. Então, é questão de autonomia, é questão de prevenção de quedas, é muita a musculação, a parte de fortalecimento, que se a gente às vezes fala musculação, a galera pensa na musculação clássica, né? Mas o fortalecimento, ele é imprescindível. E digo mais! Teve paciente que chegou na minha mão e que chegou lá na nossa mão e virei assim, cara, não tem como botar esse cara na esteira. O cara não consegue levantar a perna. Como é que eu vou botar ele na esteira? Então, teve um paciente específico que nós fizemos uns 2 meses de treinamento de fortalecimento para aí conseguir colocar ele na esteira para fazer o teste ergoespirométrico. Então, a parte de fortalecimento é imprescindível mesmo.
Então, eu acho...
E aí para autonomia geral, né? Não só para ajudar no retorno venoso, que é esse retorno do sangue para o coração, tudo mais para independência.
E outra coisa, a gente fala de independência, a gente fala de reabilitação cardíaca e a gente tende a pensar que esse tema, eu hoje estou com 36 anos e aí eu tendo a pensar que isso não me pertence, né? Isso tá longe de mim ainda, porque isso tem a ver com quem é mais velho, terceira idade. E pessoal, eu lá no Dante via, imagino que a Gabi também no Incor e no trabalho particular que ela trabalhou, não é uma questão mais de quem é mais velho. A gente está vivendo num mundo que exige muito da gente, como não uma questão só física, mas uma questão mental. E todo esse estresse mental atinge todo o nosso sistema. A gente não é uma coisa só, né? O estresse que eu tenho no trabalho não fica só na minha cabeça, ele passa para tudo. Então, assim, quando a gente fala de prevenção e reabilitação cardíaca, tem a ver com todo mundo que já está em idade de trabalho, já está. Seria o ideal a gente começar a pensar no desgaste que todo esse estresse que a gente tem vivido pode trazer para o corpo.
Olha, eu tive, lógico que é raro, né? A média de idade dos pacientes lá do serviço particular era 65 anos, né? 60. Mas eu tive um garoto de 28 que tinha um histórico de tabagismo na adolescência e só, mais nada, nada familiar, nada. E teve uma paciente, mulher de 36 anos, a nossa idade atual, que ela tinha vasoespasmo. Então, o infarto dela, o estresse, fazia com que a artéria dela do coração juntasse, assim, fazia o cateterismo dela, o cateterismo limpo. Aí, do nada, fazia assim.
Do estresse?
Pelo estresse, gente. É sério.
E lembrando também, tem essa, e também tem um lance que, assim, eu tenho amigos que têm pressão alta já. Eu tenho a minha idade.
Oh!
Assim, é o estresse, é normal, é do dia a dia, a gente trabalha sob estresse.
Gata, eu descobri trabalhando lá no serviço particular que eu tenho taquicardia postural, assim. Eu tenho uma desautonomia, né? É muito doido. Eu tenho minha avó tem um problema de válvula de coração seríssimo, super avançado. As cardios que trabalhavam comigo falavam assim: Gabi, ela não desmaia? Mentira. É o pior ecocardiograma que eu já vi na minha vida. E minha avó tá lá, plena, fazendo crochê, limpando com fogão. Mas, assim, é um fator só de risco, mas, assim, eu desenvolvi uma desautonomia aí. E aí...
E quantos aninhos? 36, minha gente.
36, minha gente. A pressão alta aí também, o pessoal cada vez mais cedo, com pressão alta, alimentação...
Resistência à insulina. Tá tudo
e a tendência, gata, é... Essas crianças que não faz nada, meu, fica na TV, no videogame o dia inteiro...
Exatamente. Aliás, porque lembrando que obesidade, pessoal, é um fator de risco grande.
Dos vários.
Um dos vários, exatamente. E que tá tudo relacionado. A gente, às vezes, a gente falou bastante sobre a reabilitação cardíaca, né? Pra quem tem um evento, pra quem tem um episódio, pra quem tem alguma coisa que aconteça. Mas eu acho muito importante a gente aproveitar e falar que é isso, é a prevenção. E eu acho que os planos de saúde hoje em dia estão olhando muito mais para isso. As empresas estão olhando muito mais para isso, que manter os seus associados, no caso do plano de saúde, ou seus funcionários, seus colaboradores saudáveis, implica em colocá-los para fazer atividade física e implica em prevenir que as coisas se agravem, porque quando a gente fala, por exemplo, a gente fala de síndrome plurimetabólica, que para quem nunca ouviu falar, não necessariamente a pessoa pode ter todos os itens da síndrome polimetabólica, mas para quem já começa a ter pressão alta, começa a ter a glicemia ali um pouquinho mais alta, mas nunca teve um infarto, nunca teve um evento mais grave, assim. Isso tudo, por muito tempo, pode levar lá na frente a um evento mais grave. E o exercício tem o poder de atuar sobre todas as questões de uma síndrome plurimetabólica.
Só voltando ao que você falou, assim, uma coisa básica que eu vi de hipertensão. Então, a gente não está falando do cara que infartou, do cara que precisa de cirurgia, nada. Se uma pessoa... Se uma pessoa tem hipertensão, aí você pega e divide. Um faz reabilitação, né, faz exercício, o outro não. Essa pessoa que faz reabilitação, ela reduz o custo anual em 9 mil dólares.
Remédio, né?
Em remédio, em idas ao médico. Então, o lance que também a reabilitação, ela é um custo-benefício muito grande, assim. Ela tem um custo baixo, a gente só perde para prevenção ao tabagismo, em questão de ações para pós, mas uma coisa barata, entre aspas, de se fazer, assim, digo, para os serviços de saúde, que eles vão ter uma economia, né? Que você falou das empresas. Tudo. E estão
Sim.
perguntando síndrome
Síndrome
do
do.
quê? Plurimetabólica. Então, quando bom, a gente não nem precisa estar num setor de reabilitação para quando a gente pode trabalhar numa academia, vem uma pessoa e faz: "Ah, você tem algum problema de saúde?" "Não, não tenho." "Ah, você toma alguma medicação?" "Tomo, losartana, tomo clopidogrel, tomo metformina, tomo simvastatina."
Ou
Então,
seja,
plurimetabólica é uma pessoa que tem um pouco de várias coisas. Então, tem pressão alta, diabetes, colesterol. Aí, isso pode levar a uma apneia do sono.
eu tenho.
Aí a pessoa é a Thali, que tá aí assistindo a gente. Foi uma paciente. Ah, eu não posso chorar, gente. Não posso chorar. A Thali é uma paciente, tem miocardiopatia hipertrófica, é uma doença congênita. Ela foi lá do
O
Dante,
que que
ela
é
tem.
miocardia hipertrófica?
As paredes do coração dela, tanto as laterais quanto a do meio, elas crescem para dentro. E aí deixa pouquinho espaço dentro. E qual que ainda é o problema? O coração, quando ele bate se torcendo. Ele não bate assim, ele bate se torcendo. E a hora que ele torce, essa parede do meio tapa o buraco de saída do coração. Isso pode levar a uma morte súbita. E a Thali foi uma paciente que chegou lá pra gente e super jovem, ela tem a nossa idade. E ela chegou com uma capacidade funcional super baixa, mas ela tinha um músculo bem forte. Então, meio que o teste dela de esforço não condizia com o que a gente via. E aí a gente foi treinando ela, que foi treinando, e dali, e caneleira de 3 quilos, e caneleira de 4, e pés, e esteira, esteira, e cansa, se para, e vai, e sobe, e faz diversos tipos de treinamento, até que ela me chega assim e fala: "Eu vou casar." Aí eu: "Tá legal." Aí ela tava nesse lance do tipo: "Vai transplantar, não vai? Vai transplantar, não vai?" Desci para conversar com o Dr. Flávio, o médico dela. Eu virei assim: "Dr. Flávio, a Thalita vai casar ano que vem. O que que a gente vai fazer ali? Vamos tentar não transplantar ela no meio termo." Aí, filho, vai, treina, treina, treina. Eu tive, o prazer de estar no casamento dela. E é isso. O nosso objetivo era do tipo, era aumentar a capacidade física dela, era melhorar. Não, o meu objetivo, e nosso médico, dos fisioterapeutas e meu, era ela entrar na igreja. E a gente conseguiu. E
Ah,
ela
gente,
entrou na
até eu quase
igreja
chorei. Até eu quase chorei agora.
e ela entrou e foi lindo, foi lindo. E é muito engraçado. E aí foi, tinha uma, a Thali, você está aí. Já tem 3 anos eu não transplantei, tá vendo? E ela tem um marcapasso, que é o CDI, que é o desfibrilador interno. Então, se ela tiver alguma arritmia grave, o desfibrilador ativa, né?
É como se
E
ela
ela
levasse
não
um
bata.
choque daquele do Grey's Anatomy, manja?
E
Só
isso,
que vem
interno.
do.
Aí, não basta essa criatura querer me casar, ela ainda inventa moda. Então, ela foi pro Beto Carreiro. Ela fez cruzeiro, do tipo, e o doutor Flávio assim: "É isso, vai viver a vida. A gente vai ficar podando uma menina, nada a ver." Aí o doutor Tavares, que era o médico do Macabá, só virava assim: "Doutor, a Anitta vai fazer um cruzeiro." assim, como é que tá o CDI? A gente fazia o eletro dela, né? Fui pra ilha, fazia o eletro, assim, tá tudo bem, tá protegida.
Essa daí tá salva, ela anda com o desfibrilador com ela, tá salva na vida.
Tá protegida! Deixa ela fazer o que ela quiser.
Arrasou.
É isso aí.
Eu acho muito legal ver, assim, e ver no sentido de ver... Obrigada, aliás, Thalita, por participar, porque a gente tá vendo ao vivo.
Nossa.
O quanto o exercício pode fazer a diferença. E aí eu vi a Cláudia, aliás, oi, Cláudia, tava aqui ontem, tava aqui hoje, ó. E minha irmã comentando, a Cláudia falou, ah, meu pai fala que não tem nada, mas toma remédio para pressão. E a minha irmã falando que tá repensando aqui, que viu as coisas que a gente tá falando e tá repensando se ela é saudável. Mas é que quando a gente fala a síndrome plurimetabólica tem nome de coisa estranha, mas é que são alguns fatores que, se você olha, ah, hipertenso, glicemia tá alta, tal, a somatória a gente chama de síndrome plurimetabólica. Mas para quem já tem um desses fatores, né, ah, eu só tenho diabetes, eu só tenho hipertensão. Se não for cuidado este fator, a probabilidade é de que todos esses outros pontos...
Uma coisa acabem... puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E qual que é a principal causa de pressão alta, diabetes, colesterol e etc? Sedentarismo.
Sedentarismo, exatamente.
Sedentarismo. Sedentarismo é a nova epidemia.
Que leva a outras epidemias, porque tem muita gente que fala da epidemia de obesidade agora. Gente, tá totalmente relacionado, assim. Não tem nem como falar se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, neste caso.
E é muito, né, nós somos profissionais de educação física e eu acho que a nossa profissão, ela, infelizmente, ainda é muito vista como a profissão de jogar bola, sabe? E a nossa profissão, a gente é um profissional da saúde, né? Eu acho que é isso que o pessoal às vezes se esquece. Né? E nós somos a linha de frente para o combate ao sedentarismo e o que acarreta todas esses males das síndromes plurimetabólicas, né?
Exatamente. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Eu acho muito bacana as pessoas estarem assistindo. Que meu pai e minha mãe não têm Instagram, não estão conseguindo assistir, mas assim, eu acho que todo mundo tem na família alguém para quem falar isso e para todo mundo que precisar, se precisar de alguém para fazer uma bandeirada lá a favor do exercício, pode colocar a gente em contato, que a gente, vai adorar tentar convencer alguém que o exercício é o caminho, porque eu, o que eu falei, trabalhar no Dante foi um divisor de águas na minha vida, da maneira como eu enxergava a minha profissão até. Aliás, na verdade, eu devo esse mérito a você, porque, para quem não sabe, eu parei a faculdade, eu tranquei a faculdade acho que foi no meio do segundo ano, porque eu não estava gostando, porque a faculdade de educação física... Eu não sei como que tá hoje, mas infelizmente, na época que eu fiz faculdade de educação física, ainda era muito pobre de conteúdo relacionado a essa área da saúde. Eu tive uma aula, uma matéria, uma disciplina que falava sobre envelhecimento, cardiologia, enfim. Eu parei porque eu não estava gostando da faculdade e nesses 6 meses em que eu parei, eu já tinha conhecido a Gabi. E ela me falou do curso da Cláudia Forjas e a gente foi fazer juntas. E aí me deu, abriu a minha cabeça para ver o quanto a minha profissão poderia impactar na saúde das pessoas e o quanto eu poderia me encaixar nessa área. Aí voltei para a faculdade e falei, bom, já que eu quero trabalhar nessa área, eu preciso terminar a faculdade. Voltei de lá, eu fui pro Dante e assim, realmente... É uma área que me encanta muito até hoje, eu fico muito emocionada. Eu tenho alunas da Sussu, eu não sei se ela tá aí, mas é minha aluna já há 18 anos, que também começou...
Foi nossa aluna!
Nossa aluna, aliás, a gente começou lá, ela
nossa
continuou
aluna.
Comigo. Eu já dou aula para ela, acho que há 18 anos agora, não me lembro exatamente. Mas também hipertensa, diabética, pré-diabética, se eu falar diabética ela vai ficar brava, mas... Mas, assim, com vários fatores de risco e que hoje em dia não toma mais remédio para pressão, está com a glicemia ali no limite, mas está controlada. Então, assim, está bem, está saudável, faz tudo, dança, viaja, está com uma vida muito ativa. Então, eu acho que, assim, é isso que a gente promove, é isso que a atividade física
pode promover. É isso que a gente quer.
É isso que a gente quer, exatamente.
É isso, eu queria, né, era isso, tipo, a Su faz tudo, tal, nananã, a Thalia, graças a Deus, também trabalha, viajou, casou, tudo, entendeu? É isso que a gente foca. E foi muito doido também trabalhar lá. É, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o lance do qualidade de vida, porque o que é qualidade de vida, né? Então, eu tive um paciente que ele enchia a cara de vinho todo final de semana. Todo final de semana. Ele enchia a cara de vinho. Chegava falando que tinha comido isso, que tinha bebido aquilo, tal, nananã. Um senhor. Ele falava assim pra mim: Gabi, eu já casei. Já vi meus netos nascerem. Já vi um neto meu morrer. Eu tô aqui no lucro.
Isso era qualidade de vida pra ele.
Então, qual que era o meu, entre aspas, objetivo com esse paciente? É botar ele capaz para fazer... Ai, a Thalia comia miojo, é verdade. É fazer o que ele quer. Então, vamos se ajudar, né? Então, beleza, você quer ir dirigindo até o sul, que ele era do sul. Você quer ir dirigindo até o sul? Então, beleza. Então, a gente vai trabalhar tal e tal coisa juntos. Beleza. E ele ia todo dia, não faltava, treinava direitinho tudo. Então, é isso. É a gente poder fazer com que as pessoas conquistem o que elas querem fazer.
Eu brinco que o exercício, para mim, e eu acho que para todo mundo, pode funcionar como calção. Sabe quando você vai alugar um apartamento e aí você tem que deixar um cheque calção?
O cheque calção.
Para caso você quebre alguma coisa no apartamento, para caso alguma coisa aconteça no apartamento, você tenha uma reserva lá que garanta que você vai... Aquilo ali vai ser pago. Eu acho que a gente precisa encarar o exercício às vezes como um pouco isso. Se eu quero ter autonomia lá na frente, se eu quero poder fazer tudo, se eu quero poder aproveitar e viajar, enfim, fazer o que eu quiser, o exercício precisa funcionar como um cheque calção ali. Eu brinco
total
disso às vezes, que eu malho como calção, de caloria calção. Porque eu gosto muito de comer... Gosto muito de comer coisas que engorda. Então, pra mim, tipo, eu gasto caloria calção pra eu poder comer, entendeu? Pra eu ficar ali mais ou menos no mesmo
pra
lugar.
Bater.
Exatamente, pra equilibrar. Mas eu acho que a gente precisa começar a encarar o exercício também como isso, como uma rede de segurança, como alguma coisa que vai te garantir que você consiga fazer o que você quiser, que você consiga ter a vida que você deseja ter mais pra frente, ou às vezes até agora, né? Às vezes até jovem.
O exercício físico, ele precisa ser visto como uma coisa... Eu acho que ele precisa ser visto de uma maneira um pouco mais séria, né? Porque é isso, né? É comercial de faculdade, odontologia, você vê o cara lá, farmácia, você vê o cara... A educação física, você vê um cara marcando gol. Eu quero morrer do avesso quando eu vejo isso. Então, o exercício precisa ser mais levado a sério. Vamos lá.
Você vai chorar.
O cara tem a pressão... Não vou chorar, eu vou respirar fundo pra não surtar.
Ah, tá.
O próprio médico, alguns médicos cardiologistas, não orientam, porque quem prescreve é a gente. Não orientam a atividade física de uma maneira adequada. O cara vai lá na consulta e vira assim: ah, o senhor tá fazendo exercício? O senhor tá fazendo caminhada? Ah, não, não tô, é difícil. Ah, não tá. Então, ó, tenta fazer exercício e tal. O cara volta na consulta seguinte: ah, o senhor tá fazendo caminhada? Não. Ó, precisa fazer exercício, hein? Mas não é uma coisa assim do tipo, ó...
Prescrito
é assim,
como remédio, né?
É assim, solicito 36 sessões de reabilitação... Ou então do tipo, ó, eu quero ver aqui, ó, então tome esse papel e anota quando você faz caminhada.
Total.
Entendeu? Não rola uma cobrança tão eficaz assim. E no geral, né, acho que não só na área, né, de cardiopatia aí falando, mas o exercício, ele precisa ser levado de uma maneira mais séria, tanto pelo profissional, que a gente sabe que em toda área tem profissional quanto pela área da saúde mesmo. A gente precisa ser mais levado a sério.
Eu acho
que a gente
é
muito importante.
Eu acho que é uma ótima mensagem pra gente finalizar nosso bate-papo. Você foi rápido, né? Não, mas eu vou te dar uma chance de você deixar uma outra mensagem aqui pra finalizar nosso bate-papo, caso você ache que aquela não foi a
Manda... mandar o povo fazer hidrocolchoporose, né? Isso é uma coisa complexa, né? E uma coisa que eu falava muito para os pacientes que tinham alta e falavam assim, eu tô fazendo hidro. Eu falei assim, peraí, mas tá fazendo hidro de verdade ou tá pulando que nem saquinho de chá na água? Porque a hidro depende muito mais do aluno do que do professor.
Total.
Porque você pode muito bem estar lá na água, tipo, saquinho de chá lá na água. Às vezes é que não para de falar, né? Ai, me perdi.
A gente tava falando que a hidro pode ser interessante pra
você. Não, não.
Pode.
É
o único caminho.
Né,
talvez o mais eficiente.
Não.
Eu acho que são mitos mesmo. Essa coisa do médico que não prescreve com seriedade atividade física, que só sugere. Ou o médico que, o ortopedista que às vezes fala, você está com osteoporose, então vai fazer hidro. Sendo que a musculação seria 1 milhão de vezes mais
eficiente.
Muito
mais eficaz.
Do que a hidro, ou mesmo o pilates, ou mesmo, enfim, 1 milhão de outras opções. Eu acho que está na hora da gente, de fato, começar a olhar a atividade física com outros olhos.
Eu acho que, não sei se você está sabendo, então, para deixar uma mensagem aí um pouquinho mais... não sei se você está sabendo, mas está rolando um lance de desregulamentação da nossa profissão. Está rolando isso lá no Congresso, então, de desregulamentar a nossa profissão, que é a Lei 9696 de 1998. Gente, essas coisas que a gente guarda, não sei, né? Que é isso, o nosso trabalho precisa ser levado a sério e já é difícil, e se desregulamentar o bicho vai pegar, porque aí vai ser blogueira fitness até...
Eu queria só entender,
e não dá.
O negócio está regulamentado, o que, que você quer mexer? Por quê, entendeu? Realmente não dá pra...
Não, é porque não nos veem como profissional da saúde e o como a gente pode melhorar. Ou, se for mal orientado, assim como qualquer outro caso, prejudicial à saúde de alguém.
Exatamente.
Então, nosso trabalho é muito sério. É muito sério. A nossa profissão é muito séria. E a gente tem que ter a responsa. É isso, do tipo, né? Eu trabalhei com reab cardíaca, meu. Vi um paciente que achava que era trote. Eu disse, não, é trote. É trote que botaram esse cara na minha mão. É trote. O cara tinha tudo. Thalita tá aí ainda? O cara tinha tudo, conheceu ele. Tinha duas válvulas mecânicas, um tubo da Crohn, que é artéria, prótese de artéria aorta. Tinha dois marcapassos, não tinha um, tinha dois. E outra coisa é, nós somos os profissionais que passam mais tempo com o paciente ou com um aluno.
Com certeza.
Então, o nosso ponto de vista importa.
Total.
E graças a Deus, onde eu trabalhei, os médicos respeitavam muito o que eu e as físios falavam com relação aos pacientes. Eles nem discutiam, nem discutiam. Mas essa é a exceção.
Exato.
Essa é a exceção. Então, a nossa profissão tem muita importância na vida das pessoas e a gente tem que levar isso de uma maneira... séria, do nosso jeito, né?
E eu acho bacana você ter falado isso. Eu acho importante também nós, enquanto professores de educação física, nos conscientizarmos do quanto podemos impactar na vida das pessoas. É óbvio, meu, a gente não generaliza em nada, mas eu tive, sim, pessoas que estudaram comigo na faculdade que realmente não estavam muito aí para as matérias e que não eram sobre esporte ou que não eram sobre a área mais técnica de atividade física, de academia, enfim. E que a gente precisa, enquanto profissional de educação física, estar muito consciente do quanto a gente pode ajudar ou não, ou a gente pode atrapalhar alguém, um aluno, enfim, um paciente, mas Eu acho que se a gente estiver ciente da nossa responsabilidade, do quanto a gente pode fazer a diferença, também vai fazer com que a galera nos olhe com outros olhos. De...
Com certeza.
Não é? E que isso seja uma via de
olhos pidôncios.
Ó. Então...
Ei.
Pode falar, por favor.
Não, eu acho que eu esqueci o que que eu... Estou muito emocionada aqui nesse fim de bate-papo, de almoço.
Olha, foi um prazer inenarrável conversar
inenarrável.
Com você. Inenarrável! Eu já falei com a Gabi da gente conversar sobre outros temas. Enquanto essa quarentena durar, teremos muito assunto para conversar. E obrigada, Gabi. Eu amo você.
Muito obrigada. Também te amo, amor.
Prazer.
Morrendo de saudades.
Também tô com saudade. Um beijo. Muito obrigada, gatona.
Beijo, juízo.
Beijo. Tchau.
Tchau, tchau.